Vamos dar início à nossa audição. Começo por cumprimentar o auditado, que é o Sr. Professor Dr. António Correia de Campos, que é atualmente o Presidente do Conselho Económico e Social e que apresenta a sua candidatura para um novo mandato à frente deste órgão, que irá ser, aliás, votado na próxima sexta-feira. Ouve-se mal? Portanto, cumprimento também o Sr. Deputado António Topa, que é o Presidente da Comissão de Economia. Esta é uma reunião conjunta entre a Comissão de Economia e a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e demais pessoas aqui presentes. Antes de começarmos propriamente a reunião, gostaria de colocar a seguinte questão. Foi proposta uma grelha, mas eu já fomos abordados por representantes dos diferentes grupos parlamentares no sentido de achar que, em termos práticos, esta grelha poderá ser excessiva, isto é, duas rondas mais uma ronda alternativa. Normalmente é a grelha que é utilizada para as audições de membros do Governo. Enfim, é onde há um conteúdo político muito forte. Não creio que seja aqui o caso, porque a presidência do Conselho Económico e Social é mais uma função de coordenação, onde existe, obviamente, uma componente política, mas não com o mesmo peso dos membros do Governo. E, nesse sentido, gostaria de poder propor-vos que reduzíssemos para apenas uma ronda, com os tais 7 minutos, por cada grupo parlamentar. Uma intervenção inicial, aliás, começando por parte, uma intervenção inicial do auditado, uma ronda por cada grupo parlamentar, na duração de cada grupo parlamentar de 7 minutos, e depois a resposta final do auditado no tempo equivalente à soma dos grupos parlamentares. E podemos fazer isto de duas hipóteses, e era esta a questão que eu aqui vos queria colocar: ou o Sr. Doutor, o Sr. Professor Correia de Campos responderá após a intervenção de cada grupo parlamentar, isto é, respondendo a cada uma das intervenções, ou alternativamente na resposta no final. E, portanto, antes de começarmos a reunião, gostaria de saber o que é que cada um dos grupos parlamentares pensa sobre o assunto. Eu vejo ali do parte do Bloco de Esquerda do PCP este sinal, que significa uma resposta global, parte do Partido Socialista, e, portanto, creio que há consenso. E, portanto, recapitulando, uma intervenção inicial por parte do Sr. Professor Correia de Campos. Tenho aqui 5 minutos, mas obviamente eu acho que poderá haver aqui alguma tolerância, até porque já conseguimos reduzir substantivamente a duração previsível da reunião. E depois, 7 minutos a cada grupo parlamentar, e no final uma resposta conjunta também do Sr. Professor Correia de Campos às questões que forem colocadas e no equivalente à soma destes 7 minutos por grupo parlamentar. Nesse sentido, e sem mais demoras, tornando a cumprimentar o Sr. Professor, eu dava-lhe a palavra para que pudesse fazer esta exposição inicial no tal tempo de 5 minutos, com uma pequena tolerância, naturalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, Sr. Deputado Pedro Roque, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, Sr. Deputado António Topa. É um prazer estar aqui. Cumprimento senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores assistentes parlamentares, senhoras e senhores representantes da comunicação social. Cumprimento Vossas Excelências e agradeço a oportunidade que me dão de poder expor de forma breve o que foi realizado no Conselho Económico e Social nestes 3 anos de minha presidência e de propor as linhas de intervenção para a legislatura que agora se está a iniciar, caso venha a ser eleito. Sobre o passado recente, distribuí sucinto relatório de 3 anos. Vou apenas enumerar as principais atividades desenvolvidas ou acolhidas em 3 anos. 61 reuniões de concertação social tripartida, 2 compromissos ou acordos tripartidos, 4 pareceres sobre as grandes opções do plano, 3 pareceres sobre o Orçamento de Estado, 3 pareceres sobre o Programa Nacional de Reformas, 4 pareceres sobre a Conta Geral do Estado, 1 parecer sobre transferências de competências para a administração local, 19 reuniões plenárias do Conselho Económico e Social, 59 reuniões da Comissão Permanente de Concertação Social, 21 reuniões das comissões especializadas e 37 reuniões de grupos de trabalho. Realizaram-se diversas audições, conferências, encontros e jornadas no país e no estrangeiro, realizaram-se 13 conferências sobre temas de interesse atual e futuro, sempre com a participação de representantes de empresários, trabalhadores, especialistas da academia, membros do governo. Destas conferências foram publicados 9 relatórios com as comunicações apresentadas. Estas atividades tiveram lugar em 6 distritos do continente: Castelo Branco, Évora, Viseu, Lisboa, Porto e Coimbra, com a presença total de 1.412 participantes. Estas e outras informações constam do relatório de 3 anos de atividade que agora foi distribuído. Aqui chegados, no final do mandato, porquê e para quê continuar? O SES é um órgão único nas suas responsabilidades, composição e intervenção. Recurso plural de inestimável valor para a análise do desempenho da economia e dos equilíbrios sociais. Desvinculado da pressão do cotidiano, o SES tem o privilégio e o dever de olhar para além do imediato, intuindo o que irá acontecer, recomendando cautelas e avanços que ajudem governos e parceiros sociais a trilhar caminhos com menos surpresas. Coligir e apresentar o conhecimento relevante, avaliar intenções e resultados, aconselhar decisores e consertar interesses potencialmente antagónicos são responsabilidades impostas pela sua posição de independência institucional e capacidade para gerar diversidade de opiniões como valor capital e não como passivo. Durante o mandato que agora termina, procurou-se respeitar e promover estes valores, facilitando e gerando consensos que permitiram o avanço do país. O presidente do SES nada consegue mover, cumpre-lhe apenas fazer mover. Tarefa fascinante que muito dignificou as figuras que nos precederam e que muito respeito: Henrique Nascimento Rodrigues, José Silva Lopes, Alfredo Bruto da Costa, José Silva Peneda e Luís Filipe Pereira. A continuidade é, pois, uma das condições de estabilidade. Continuar para quê? Nenhuma missão constitucional está concluída. Renovam-se periodicamente, com dificuldades progressivas, para as quais a experiência passada conta. Para garantir voz ativa e enriquecedora à representação institucional de dirigentes de empresa, trabalhadores, cooperantes, mutualistas, responsáveis de solidariedade social, responsáveis das profissões liberais, do setor financeiro e segurador, das universidades e instituições da ciência, de instituições de cultura, recreio e desporto, de associações que lutam pela igualdade de direitos das mulheres, dos jovens, dos mais velhos e das pessoas com deficiência, de defesa do ambiente, de promoção do mundo rural, de defesa dos consumidores, das associações de família, da diáspora portuguesa, bem como, naturalmente, do governo, das autarquias e das regiões autónomas. Todos estes interesses estão representados no SES. Todos tiveram e deverão continuar a ter voz ativa no Conselho. Trata-se de um compromisso constitucional ao qual acresceu sempre uma vinculação pessoal. Também para cumprir as obrigações constitucionais e legais de representação e concertação tripartida entre empresários, trabalhadores e governos. As obrigações de arbitragem na fixação de serviços mínimos durante greves ou para arbitrar negociação coletiva quando necessário. Para cumprir o relacionamento institucional com o Conselho Económico e Social Europeu e demais conselhos nacionais, relacionamento hoje reduzido ao mínimo por força de limitações orçamentais. E ainda, finalmente, para cumprir a obrigação de coligir e divulgar conhecimento sobre temas que vão estar nas opções do futuro imediato, como, dou alguns exemplos, a reforma da administração pública, a energia, o ambiente, o Pacto Ecológico Europeu, que aí está à nossa espera, a indústria automóvel nacional, que está cheia de imprecisões futuras, as migrações, o desenvolvimento dos setores social, cooperativo e mutualista, que provavelmente carecem de mais força, a aprendizagem ao longo da vida em contexto de transição digital, a reconversão das indústrias tradicionais, bem como contribuir para que a presidência portuguesa de 2021 decorra com o maior êxito possível, para desenvolver áreas e temas que têm sido secundarizados ou menos representados no concerto económico e social, como o ambiente, as alterações climáticas, a água e a seca, a gestão da floresta e, em geral, a ciência e a inovação como fatores de progresso. O passado recente será a melhor garantia do que se projeta. O SES, senhoras e senhores deputados, o SES, passado 28 anos desde a sua criação, não sofre de problemas identitários, não interfere diretamente em nada, apenas aconselha. E o seu conselho só será escutado se for baseado em conhecimento, se for equilibrado e não confrontacional. Informação, debate constante e negociação promotora do progresso e respeitadora das partes são os ingredientes permanentes da atividade que me proponho continuar a desenvolver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Feita esta, introdução por parte do auditado, o professor Correia de Campos, passaremos então à primeira e única ronda, conforme acordarmos pelos grupos parlamentares, e a palavra é do PSD, Partido Social Democrata, de 7 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores presidentes das duas comissões aqui presentes, Comissão de Trabalho e Segurança Social e Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Um cumprimento especial ao Sr. Presidente, ao Sr. Professor António Correia de Campos, Presidente do Conselho Económico e Social e candidato ao cargo que hoje ocupa. Em nome do Parlamentar do Partido Social Democrata, desejo as maiores felicidades nesta audição e na eleição que se realizará na próxima sexta-feira, dia 20 de dezembro. Sr. Professor, é do conhecimento geral que, pelas instituições por onde passou, deixou sempre uma marca de competência, dedicação e de entrega, ganhando o respeito dos pares, dos colaboradores e dos adversários políticos. Estas são características essenciais para o sucesso do cargo que ocupa e que pretende de novo liderar. Naturalmente, todos conhecemos muito bem o percurso académico e político do Sr. Professor, mas é muito importante ouvi-lo hoje neste local sobre as razões da sua candidatura à presidência do SES e bem assim como entende-se o que entende sobre o papel do SES no âmbito das instituições portuguesas e, necessariamente, qual o papel que entende que lhe deve estar reservado. Na minha qualidade de deputada e também com alguma experiência no mundo sindical, sigo com especial atenção ao relevante papel da SES como plataforma de diálogo e entendimento entre diferentes visões e interesses da sociedade e como a mesma pode ajudar uma boa governação e à paz social. Permita-me então passar às questões que gostaria de colocar. Quando o Sr. Presidente tomou posse, em outubro de 2016, eram 56 os membros do plenário do SES. Entre eles, trabalhadores, organizações representativas das atividades económicas e sociais, autarquias, instituições de solidariedade social, família, ambiente, etc., como há pouco referiu. Hoje são 77 os membros efetivos, entre eles a área da igualdade, a juventude, os reformados, etc. Assim, coloco-lhe 4 questões. Sr. Presidente, por que sentiu que era importante incluir no plenário do SES mais 20 instituições e em que medida essa inclusão foi benéfica para o Conselho Económico e Social e nomeadamente para o país? Segunda, Sr. Presidente, na Europa temos o SES, Conselho Económico, Social e Europeu, que se equipara ao SES. Pergunto, não considera da maior importância existir um trabalho de maior e de melhor articulação entre as duas instituições de forma a potenciar eventuais sinergias entre estes dois organismos? Como considera que pode ser desenvolvida esta cooperação de forma a beneficiar ambos os organismos? Terceira, Sr. Presidente, todos sabemos da importância da valorização profissional, nomeadamente a formação e o reforço de competências dos trabalhadores portugueses. Assim, pergunto, como vê o papel da SES de reforçar e estimular, junto do Governo e da Assembleia da República, em aprofundar a capacitação dos parceiros sociais? Quarta e última. Finalmente, gostaria de saber como pretende ultrapassar o desequilíbrio de género que se verifica no órgão que se propõe continuar a dirigir.
Ah, sim, percebi que vai repartir com o deputado Eduardo Teixeira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo a si e cumprimentar também o Presidente da Comissão de Economia, o deputado António Topa, cumprimentar os seus deputados, cumprimentar o Sr. Dr. António, o Sr. Professor Dr. António Correia de Campos, e dizer-lhe que é um gosto estar aqui a ser ouvido por esta Comissão para um novo mandato, que se antecipa que seja, de facto, um mandato, dado ser o candidato único proposto pela Assembleia da República, e, portanto, que seja, antecipo dizendo-lhe que seja profícuo em realizações para o bem público, para a defesa do diálogo social e da paz social bem-necessária ao nosso país. De facto, trata-se de um órgão constitucional de grande relevo, focal e congrega setores tão importantes da economia e às vezes dispares nos seus interesses, como a área social, como a saúde, como o mutualismo, como a agricultura, a indústria, os serviços e, portanto, tem um papel muito importante. Eu gostaria de lhe dar aqui e fazer algumas perguntas de forma muito sintética, que gostava que tivesse a sua resposta, sucinta também, com certeza, mas para nós são importantes. Vimos hoje, ou pelo menos ontem, a apresentação do Orçamento de Estado será a realidade que terá o Conselho Económico e Social dentro de pouco tempo, e está previsto uma baixa das previsões do Governo no crescimento económico. Hoje mesmo, já passado mesmo antes de 24 horas, vem o Banco de Portugal rever para essa baixa para ainda mais baixa, para 1,7, menos 0,2 décimas, e, portanto, continuamos a pensar tratar-se de um crescimento poucoxinho e que Portugal tem de crescer todo muito mais. E, portanto, também isso é algo que preocupa o Conselho Económico e Social, com certeza, e a pergunta que lhe faço é, enquanto Presidente do SES, o que é que acha que pode e deve ser feito para Portugal crescer mais? Portugal necessita, de facto, de crescer muito e muito mais. A segunda pergunta tem a ver com a legislação de trabalho. A Lei do Trabalho tem sido alterada várias vezes nos últimos tempos, não nos últimos anos, na última década, e a sofrer várias e várias mutações. Mas algumas têm a ver com a ótica muitas dos trabalhadores, o que é correto. Mas nem sempre são feitas no sentido dos empresários, dos empreendedores, dos criadores, no fundo, de riqueza nacional também. E, portanto, pergunto-lhe, no âmbito do SES, órgão que preside e que porventura presidirá, qual a sua visão sobre este assunto. Enquanto Presidente também do SES, e a terceira pergunta, terá que encontrar consensos, como disse, muito dispares dentro da sociedade portuguesa. Como disse a minha colega deputada, hoje são mais membros, eram 56, são 77 membros, sei que houve um grande esforço para encontrar soluções para setores não representados dentro do SES, mas também tem que fazer acordos e promover dentro do seu seio, apesar de haver uma reunião tripartida entre três partes, do qual o senhor não fará parte, mas que acompanha. O que é que acha que será necessário para esta construção da paz social? E faço-lhe essa pergunta de forma clara porque no ano 2018 houve algo que foi único, que foi uma discriminação dos salários portugueses entre o setor público e o setor privado ao nível do salário mínimo. E, portanto, sei que isso poderá ser corrigido e deverá ser corrigido muito em breve, mas hoje temos o salário mínimo diferente no privado com 600 euros e no público com 635 euros e, portanto, há uma discriminação que eu gostava de perguntar-lhe. Não foi objeto do SES, foi objeto da concertação social, mas o Presidente do SES, com certeza, tem um papel supra nessa matéria e, portanto, se tem opinião quanto a esse assunto. E também, por fim, e última pergunta, porque o tempo também está a terminar, fazer-lhe uma pergunta muito sumária. O aumento do SES enquanto órgão foi para colmatar os setores não representados, e muito bem, mas dentro dos setores representados há confederações sindicais e confederações patronais ao nível do serviço, ao nível do imobiliário, e sindicais ao nível dos sindicatos independentes, que têm hoje a maioria dos representados da sociedade portuguesa, e, portanto, fazer-lhe essa pergunta se concorda. Sabemos que também poderá ter que ser por alteração legislativa, mas no SES não propriamente, e, portanto, isso será na Constituição Social. Como é que vê essa realidade? para o futuro mandato e em que ponto está aberto a que os setores que estão representados, mas que não estão totalmente representados na sua representatividade, possam vir a estar representados no Conselho Económico e Social. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passaríamos então a palavra ao Partido Socialista, que eu creio que também irá fazer, a dividir por dois, senhores deputados, senhora deputada e vice-presidente da Comissão de Trabalho, Catarina Marcelino, e o senhor deputado Ascenso Simões. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Professor Correia de Campos, é um gosto tê-lo aqui hoje, sabendo que será candidato a um novo mandato à frente do SES. O trabalho que fez ao longo destes 4 anos é um trabalho que reconhecemos como muito positivo e julgo que o professor Correia de Campos deu uma importância ao SES e uma notoriedade ao SES fora de uma visão apenas do Conselho Permanente de Concertação Social. E isso eu julgo que é de valorizar. A sua dedicação ao conhecimento e à informação e também à territorialização, uma visão de descentralização territorial das conferências, dos encontros que realizou, promovendo depois um conjunto de documentos, que são documentos muito importantes para pensar os setores e as políticas e os desafios estratégicos do país, são, na minha opinião, um trabalho importantíssimo que fez e que espero que num próximo mandato possa aprofundar, indo a temas que aqui referiu, que me parecem muito importantes, como o ambiente, as questões da energia e as questões do terceiro setor, para referir algumas que o ouvi aqui referir, passo a redundância. Estes encontros técnico-científicos foram 3 ao longo do mandato, segundo sei, em temas que são fundamentais, como os desafios demográficos, mas indo também às questões das florestas, às questões dos 40 anos do SNS, enfim. Esta parte de conhecimento eu gostaria muito de valorizar no trabalho que foi feito e que, de facto, é um património que fica para a sociedade portuguesa. Também gostava de lhe perguntar, e agora mesmo pergunto, fazendo uma pergunta e pondo uma questão, qual é a sua visão, porque o professor também falou na sua intervenção destas questões e são questões muito importantes, perguntar-lhe se considera que o papel do SES na promoção da negociação coletiva e na resolução dos conflitos através dos tribunais arbitrais, se aquilo que está a ser feito e que tem sido feito é suficiente, que se do ponto de vista das atribuições que tem são suficientes ou se podíamos ir mais longe nas atribuições nestes campos, que são campos muito importantes naquilo que são as relações laborais na sociedade portuguesa, quer na proteção da contratação coletiva, quer na definição, por exemplo, dos serviços mínimos para as greves. Gostava que nos falasse um bocadinho do papel do SES nestas questões do mundo do trabalho, são questões muito importantes. Também queria perguntar se em matéria de formação das entidades que compõem o SES, se o Conselho podia ir mais longe, nomeadamente ao nível da concertação social. Também era uma questão que já foi colocada, mas que eu queria reforçar. E por último, perguntar-lhe relativamente a esta última alteração legislativa, que aqui também já foi referida, que aumentou o número de entidades que estão no Conselho Económico e Social, se julga que o SES está bem representado do ponto de vista daquilo que são os vários setores da sociedade portuguesa e como é que vê esta representatividade cruzando com os desafios que coloca para o seu próximo mandato, nomeadamente relativamente às questões do ambiente e às questões da ciência e da inovação. Muito obrigada e desejo-lhe felicidades para a eleição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor António Correia de Campos, é um enorme gosto estar aqui consigo hoje nesta audição. Eu gostaria de recuperar uma curta frase que o Sr. Professor disse na sua primeira intervenção e que me parece muito relevante. O SES não tem problemas existenciais. Efetivamente, o SES não tem problemas existenciais, mas o SES já teve problemas existenciais no passado. Nós, neste momento, vivemos com um Conselho Económico e Social que tem a sua capacidade de influência, de produção dos seus diversos parceiros, e muitos uma imensidão de pareceres nem sempre vão no sentido de apoiar as medidas que as diversas instituições apresentam, quer seja o Orçamento de Estado, quer sejam as grandes opções do plano, quer sejam mesmo as posições que o SES assumiu relativamente ao plano de infraestruturas. A primeira questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Professor, numa abordagem mais ampla do papel do SES nos dias de hoje, é se o SES é, neste momento, ainda uma instituição com todas as competências e atribuições que poderia ter num contexto de um mundo cada vez mais ligado em rede e cada vez mais integrado em espaços internacionais. Ou seja, como é que o SES vê as implicações europeias permanentemente nas economias e se tem as ferramentas suficientes para monitorizar a aplicação do direito europeu, por exemplo, no espaço nacional. A segunda questão tem muito a ver com esta leitura tripartida, ou seja, o SES enquanto elemento de promoção da concertação social, o SES enquanto elemento que aborda as questões de natureza económica e o SES que elabora também sobre as políticas de desenvolvimento regional. Foi assim que nasceu o SES há quase 30 anos, nesta leitura tripartida, e como é que atualmente o SES desenvolve a sua própria atividade. Nós temos a consciência de que as questões de rendimentos e preços são as questões que mais atravessam o trabalho, digamos assim, da estrutura do SES. Também temos consciência que as questões relacionadas com a economia vão também ocupando muito do trabalho do SES, mas as questões do desenvolvimento integrado do território, as questões que dizem respeito à leitura do futuro, não um futuro de curto prazo, mas um futuro de longo prazo do desenvolvimento do território, as questões que dizem respeito à seca, as questões que dizem respeito ao despovoamento, as questões que dizem respeito à concentração do capital humano e da inteligência, as questões que dizem respeito à sustentabilidade das universidades, todas estas questões são questões que estão neste terceiro elemento da competência do SES. E, por último, Sr. Professor, eu gostaria que nos dissesse se não entende que estamos em condições, que o país está em condições de poder avançar no âmbito da concertação social para uma maior autonomia dos parceiros no sentido da afirmação de acordos entre parceiros. Nós olhamos sempre para a concertação social como o espaço onde o governo é o elemento que ajuda a decidir as partes, se há já condições para que seja o Presidente do Conselho Económico e Social a assumir esse papel com mais amplitude, no sentido de podermos verdadeiramente ter a sociedade a tomar nas suas mãos uma parte muito significativa das decisões e das propostas para o futuro, encontrando equilíbrios entre estas mesmas partes. Portanto, Sr. Professor, era isto que eu gostaria de lhe colocar, numa visão mais teológica, se quiser, do Conselho Económico e Social, agradecendo muito os últimos 3 anos da sua atividade em prol do país e o trabalho que desenvolveu enquanto Presidente do Conselho Económico e Social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos então ao Bloco de Esquerda. Tem os mesmos 7 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas e cumprimento de maneira especial, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o professor António Correia de Campos, a quem naturalmente formulo desejos de que, sendo eleito, tenha um mandato coroado de sucesso. Sobretudo agradeço também, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a sua disponibilidade para a sua disponibilidade pessoal, que sempre envolve naturalmente escolhas na vida e, portanto, isso deve ser estimado pela Assembleia da República e queria exprimir-lhe isso. E, finalmente, queria pedir-lhe antecipadamente desculpa por, pouco depois da minha intervenção, ter que me ausentar, porque estou num trabalho de um grupo de trabalho que me requer a minha presença pouco depois e, por isso, não queria que fosse mal entendida a minha saída. Sr. Professor Correia de Campos, nós acompanhamos com muita atenção as posições e os relatórios que têm vindo do Conselho Económico e Social e reconhecemos a marca do seu mandato como Presidente nessa produção, quer do ponto de vista da produção, enfim, documental, quer do ponto de vista da produção política e social que o Conselho Económico e Social tem vindo, de que tem vindo a ser ator. Valorizamos, como é bem sabido, uma visão sobre a política económica que não é feita a partir de uma perspectiva estreita das finanças públicas, mas sim envolvendo todos os atores que na sociedade representam o trabalho, representam a economia produtiva, representam a intervenção social, o combate às desigualdades, a preocupação ecológica e a preocupação pela sustentabilidade. E vemos no Conselho Económico e Social uma instituição que procura justamente o envolvimento destes diversos atores sociais em estratégias nacionais de resposta a estes desafios. Não temos nenhuma ilusão de que a copresença desses interesses produza uma diluição das contradições entre eles. E temos uma visão, como que temos procurado reiterar ao longo do tempo, uma visão acima de tudo fiel à Constituição da República, que não atribui à concertação social um papel que se sobreponha ou se substitua ao Parlamento, designadamente em matéria laboral. Portanto, sabe o Sr. Professor que tem sido esta a nossa posição e queremos, neste mesmo momento, reafirmá-la em homenagem à clareza. Creio, e era sobre isto que gostaria de o ouvir, que gostaríamos de o ouvir, e para isso ficará também nesta sessão alguém que representa o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda com participação direta nesta matéria, há alguns desafios que se colocam, e eu elenco-os. Em primeiro lugar, responder à emergência climática e contribuir para a transição produtiva e energética que essa transição envolve, que essa emergência envolve, perdão. Segundo lugar, equilibrar as relações de trabalho e combater as desigualdades que permanecem, designadamente as desigualdades salariais e as novas formas de exploração e de deslaboralização das relações de trabalho que são parte do nosso presente. Terceiro lugar, combater e erradicar a pobreza. Quarto lugar, garantir a igualdade de género e combate a todas as discriminações. Quinto lugar, o mundo da deficiência e da alternativa no campo da vida independente. Finalmente, sexto lugar, se não me engano, responder ao desafio do envelhecimento, que envolve, bem o sabemos, a multiplicação de doenças crónicas e o enorme desafio de ter respostas para o aumento das pessoas dependentes e dos seus cuidadores. E cabe aqui uma primeira pergunta para terminar, Sr. Professor Correia de Campos, Senhoras e Srs. Deputados. Cabe aqui uma primeira pergunta, que é de saber, na sequência do que já foi perguntado por outros grupos parlamentares, qual é a avaliação e a disponibilidade que o Sr. Professor Correia de Campos gostaria de manifestar relativamente à representação do universo dos cuidadores informais no Conselho Económico e Social. Mas, acima de tudo, gostaria de ouvir, relativamente aos desafios que enunciei e, eventualmente, a outros que lhe pareçam mais relevantes, que iniciativas é que podemos contar que o SES, sob a sua presidência, venha a tomar para este efeito. Uma vez mais, o queria cumprimentar e, uma vez mais, lhe queria pedir desculpa pela minha saída extemporânea, mas que se prende com razões parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Passamos então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Diana Ferreira. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o professor Correia de Campos, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Agradecer já também a intervenção inicial que fez, que penso que em alguns aspectos foi bastante esclarecedora, bem como também deixar o agradecimento pelo documento que foi distribuído, com o conjunto das atividades que foram realizadas pelo SES, algumas com algum detalhe, mas também que coloca aqui uma preocupação do SES relativamente às suas instalações. Está aqui uma última folha com algumas preocupações que não deixamos aqui de sinalizar, porque nos parece que também é algo que pode ser aprofundado, se o professor Correia de Campos assim o entender fazer na sua intervenção, bem como também, e aproveitava também para abordar a questão dos meios humanos neste momento disponíveis no próprio SES, para perceber a realidade concreta. Temos aqui discriminado naturalmente o número de pessoas, mas importava gostava de fazer aqui também uma avaliação sobre esta realidade e também pedimos naturalmente ao professor Correia de Campos essa mesma opinião. O Conselho Económico e Social tem naturalmente atribuições previstas na Constituição da República, tem diplomas próprios que determinam um conjunto das suas funções, aliás um diploma de 91 que já foi alterado por diversas vezes, mas que determina bem também quais são as funções do Conselho Económico e Social, bem como também havendo as atribuições específicas do Presidente do Conselho Económico-Social, em que há matérias, naturalmente, que nós iremos colocar mais à frente, que percebo que poderá dizer que, considerando funções de coordenação e de representação que tem, poderá não falar em nome do SES, mas de qualquer forma pedia que desse uma reflexão e uma opinião sobre matérias que iremos já efetivamente abordar. Em 2017 foi feita também uma alteração de alargamento da composição do SES, com a introdução de várias entidades, de vários setores da sociedade, e também, seja por exemplo com a questão do associativismo, com a questão do Conselho Nacional da Juventude, do Conselho das Comunidades Portuguesas, a FNAGE também, representantes de organizações representativas de reformados, de pensionistas, de aposentados ou de organizações representativas de imigrantes, ou seja, houve um alargamento de representação do SES, que naturalmente enriquece aquela que é a discussão que é feita, no nosso entender, mas pedíamos que o professor Correia de Campos aqui também pudesse fazer de alguma forma, desse também uma opinião e uma reflexão sobre este mesmo alargamento e sobre este enriquecimento da discussão que daqui também resulta, dizendo também, naturalmente, se há dimensões e setores da sociedade, e considerando aquelas que são as funções também de consulta e de discussão e de reflexão que o próprio SES tem, se há dimensões ou setores da sociedade que deveriam também estar representadas no SES e que neste momento não estão e que poderia também ajudar a participação desses setores da sociedade neste mesmo órgão. Nós não podemos, considerando até as funções de um ponto de vista da avaliação e da reflexão da realidade económica e social, não podemos aqui também nesta intervenção deixar de colocar um conjunto de preocupações que temos. E é exatamente nesta parte que nós pedimos uma reflexão do professor Correia de Campos sobre estas matérias. Nós temos ainda hoje, pese embora tenha havido diminuição do número do desemprego, temos ainda hoje uma realidade de desemprego bastante acentuada no nosso país. Temos também uma realidade de precariedade ainda, com números significativos, tanto na administração pública, na qual houve um programa para regularizar esses vínculos, que ainda não está concluído, pese embora já devesse estar concluído há bastante tempo, mas que não regularizou a totalidade dos vínculos precários que persistem na administração pública, mas uma realidade de precariedade também no setor privado, sobre a qual importa também intervir, garantindo que a todas as necessidades permanentes corresponde um vínculo efetivo e garantindo também estabilidade na vida dos trabalhadores e das suas famílias. E também continuamos numa realidade que, aliás, tem vindo a ser cada vez mais sinalizada por vários, tanto pelas organizações representativas dos trabalhadores, mas também por outras associações e entidades, das profundas dificuldades da articulação da vida profissional, da vida familiar e da vida pessoal, com reflexos significativos na realidade das crianças do nosso país, com pais e mães trabalhadoras que, trabalhando por turnos, não conseguem acompanhar, não conseguem, além de não conseguirem ter vida em família, não conseguem sequer acompanhar o crescimento dos seus filhos. E, objetivamente, de um ponto de vista da legislação laboral, ela não responde a esta realidade. O PCP tem propostas já entregues também nesta casa para isto, mas pedia também sobre esta matéria uma reflexão do professor Correia de Campos. A realidade também dos baixos salários. Baixos salários que se verificam na administração pública, ao contrário do que muitas vezes se diz, há um número significativo de trabalhadores da administração pública com baixos salários, ao que acresce o facto de não terem tido as progressões nem as valorizações que deveriam ter tido há mais de uma década, juntando também aqui a realidade do setor privado. Isto tem um efeito imediato na realidade dos trabalhadores, na vida do dia-a-dia, no facto de não terem salários para fazer face às suas despesas, mas tem um impacto futuro de um ponto de vista das pensões, porque os baixos salários que hoje estes trabalhadores têm vão ser baixas pensões também no futuro, e também gostávamos de ouvir uma opinião sobre esta matéria. E também, por fim, mesmo para terminar, as questões relacionadas naturalmente com a pobreza e com a exclusão social. Nós continuamos a ter mais de 2 milhões de pessoas em risco de pobreza no nosso país. É um número demasiado assustador, digamos assim, para podermos ficar sem fazer uma abordagem que garanta que há medidas estruturais que alteram esta realidade. Podemos naturalmente ter medidas de emergência social, de caráter de emergência social para responder a determinadas situações, mas é preciso garantir medidas estruturais, nomeadamente da criação de emprego com direitos e da valorização geral dos salários, nomeadamente do aumento do salário mínimo nacional, que permita efetivamente combater a pobreza e a realidade da exclusão social que ainda temos no nosso país. São algumas das preocupações que o PCP tem e que, considerando também as competências que estão inerentes ao SES, não poderíamos aqui deixar de colocar, agradecendo desde já também a reflexão que puder aqui deixar sobre estas matérias na sua intervenção final. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao Grupo Parlamentar do CDS. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar, antes de mais, o Sr. Professor Correia de Campos, cumprimentar os Srs. Deputados. Agradecer ao Sr. Professor este mandato e a disponibilidade para um próximo. Nós fazemos uma avaliação positiva também do desempenho do Sr. Professor Correia de Campos à frente do SES, o que naturalmente não nos surpreende, e entendemos que o Conselho Económico e Social beneficiou da sua presidência para afirmar o seu papel na sociedade portuguesa, e é exatamente sobre isso que queríamos questioná-lo. A primeira questão tem a ver com algo que já foi aqui falado, não necessariamente no mesmo sentido, que é a valorização da concertação social. O CDS é um partido que sempre valorizou a concertação social e entende que, não se sobrepondo naturalmente a concertação social ao poder livre e democrático do Parlamento, faz sentido que haja uma correspondência entre aquilo que é acordado e aquilo que depois é legislado. De outra forma, essa desvalorização, ou melhor, de outra forma, não aprovando no Parlamento aquilo que é acordado na concertação social, ou pior, aprovando só parcialmente o que foi aprovado na concertação social, frustrando aquilo que é o equilíbrio de um acordo, o que eu pergunto é que consequência é que isso tem para o diálogo social? Porque há uma tradição de respeito por acordos tripartidos e consagração desses acordos tripartidos em legislação. Recentemente não foi isso que aconteceu. E não foi isso que aconteceu, não na totalidade, mas parcialmente. E por isso é que eu digo, não é só a questão do diálogo social e da construção de um acordo tripartido ter ficado pelo caminho, é pior. É ter havido esse acordo tripartido e ele ser consagrado na totalidade em relação ao que pretendia uma das partes e não ser consagrado todo em relação à outra. E, portanto, o que eu perguntava é se há ou não uma necessidade de valorizar a concertação social no sentido de não pôr em causa a utilidade deste instrumento fundamental de diálogo e de equilíbrio entre partes. Depois, sobre o próprio papel do SES, em duas matérias que, quer do ponto de vista europeu, quer do ponto de vista nacional, nos afetarão muito positivamente e com alguns desafios também nos próximos anos, a transição digital e a transição energética. Do ponto de vista da transição digital, aquilo que queria perguntar é como é que perspectiva o papel do Conselho Económico e Social em relação a uma área muito específica sobre a qual nós temos manifestado a nossa preocupação, que é a da formação profissional. E a possibilidade de nós, efetivamente, darmos um salto qualitativo, eu diria até que nós temos condições para essa qualidade, se calhar neste caso até é mesmo quantitativo, de permitir que os nossos centros de formação profissional tenham uma efetividade muito maior do que aquela que têm neste momento, para permitir a qualificação dos trabalhadores, que lhes permita duas coisas. Por um lado, adquirir competências que depois tenham como correspondência uma valorização salarial. Por outro lado, também, fazer uma adaptação que lhes permita acompanhar esta transição digital, considerando nós, que esta transição digital é uma oportunidade e, portanto, as teses catastrofistas de que a mão de obra diminuirá são as mesmas que já existiam, por exemplo, na Revolução Industrial, e não foi isso que aconteceu. Houve mais emprego a seguir à Revolução Industrial do que antes e as teses eram parecidas com o que há agora. Não há nenhuma inevitabilidade de haver menos emprego com a transição digital. Certamente não haverá emprego igual e, portanto, se não houver uma adaptação, obviamente que o país perderá a competitividade e os nossos trabalhadores terão mais dificuldades. E, portanto, como é que vê o papel da formação profissional neste desafio da transição digital? Por outro lado, também, na questão da transição energética e do Green Deal, saber também qual será o papel do Conselho Económico e Social em algo que é também muito, muito importante, que é a construção de uma política ao nível europeu, onde a intervenção do Governo é decisiva, que permita que esta transição seja feita de forma a que a indústria portuguesa não sofra impactos muito imediatos e negativos que condicionem também não só a sua competitividade, mas que indiretamente, mas muito severamente, possam condicionar também aquilo que é o mercado de trabalho e aquilo que é a capacidade de manutenção de postos de trabalho. Por fim, uma questão também que já aqui foi colocada, mas que reiterava, que tem a ver com a composição do plenário do SES. Houve alterações que este Parlamento fez na legislatura passada e o que perguntava é se sente que neste momento a representatividade da sociedade portuguesa no Conselho Económico e Social está na sua plenitude ou se entende que há alguma área que faria sentido que estivesse também representada no plenário do SES. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não estando presente o grupo parlamentar do PAN, damos então por encerrado esta primeira e única ronda e passaríamos então às respostas e comentários do Sr. Professor Correia de Campos, Presidente do SES, que terá um tempo equivalente ao global dos grupos parlamentares, isto é, 35 minutos. Sr. Professor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedia, antes de começar, pedia para acolherem estas duas coleções para cada uma das comissões, para os presidentes, e os presidentes farão para os seus escritórios, para a sua biblioteca. Nós procurámos, ao longo dos três anos passados, enviar sempre aos membros das comissões parlamentares e aos presidentes, a todos os presidentes e aos presidentes dos grupos parlamentares e aos presidentes dos partidos, enviar sempre esta documentação. É certo que ela está disponível também em formato digital na nossa página, mas, de qualquer forma, eu não queria deixar de não trazer aqui uma coleção completa, uma vez que ela foi hoje aqui tão referida, e agradeço muito as referências positivas que foram dadas. Senhor Presidente, vou começar naturalmente pela Senhora Deputada Lina Lopes e a composição do SES. Senhores Deputados, vão-me perdoar, é possível que algumas das respostas não possam ser segmentadas e tenham que ser dadas em conjunto e, portanto, como houve várias perguntas sobre a composição, eu vou-me referir a todas elas. O SES teve 56 membros e hoje tem 77. O que é que falta? Quer dizer, falta sempre gente, não é? Se nós quisermos, por exemplo, o ambiente está subrepresentado. Por exemplo, a inovação e a ciência estão pouco representadas. A representação da ciência é feita por um representante nomeado pela FCT, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. A lei fala no Conselho Superior de Ciência e Tecnologia, que deve nomear esse representante. Mas suponho que esse Conselho não reúne ou reúne pouco e, portanto, tem sido prática comum acolher o representante da FCT como sendo a personalidade. As universidades também estão representadas, temos sempre um representante do Conselho de Reitores, mas, por exemplo, os politécnicos não estão representados. E já que falámos tanto aqui em aprendizagem ao longo da vida e formação profissional, os politécnicos são absolutamente essenciais nessa matéria. Portanto, há realmente áreas que, mesmo nisto que se chama a representação difusa, não é? Porque esta representação não é uma representação orgânica, representativa, é uma representação difusa, que não tem regras muito, muito vinculativas de representação. Mas, portanto, nós convivemos bem com este alargamento do SES. Há pouco eu declarei que não tínhamos problemas identitários, e realmente é verdade, quer dizer, com a certeza sempre de que nós não temos nenhuma influência nestas decisões, porque as decisões são de Vossa Excelência, não é? E nós somos sempre, a nossa única legitimidade vem da Vossa Excelência, vem da Assembleia, do Parlamento. Portanto, nós aceitamos sem, por gentileza, muitas vezes perguntam-nos o que é que entendemos. E nós, normalmente, não nos furtamos a emitir uma opinião sobre o alargamento. Mas é uma matéria que é fundamentalmente uma matéria política e uma matéria de representação, porque podem, quer dizer, pode haver forças e opiniões num sentido ou noutro. Vamos para as opiniões mais negativas. Ah, estão a transformar o SES numa Câmara Corporativa. Bom, este é o chavão político tradicional que se critica este tipo de representação. Por outro lado, em que sentido contrário, dir-se-á, não, todos os dias há interesses novos que surgem na sociedade portuguesa e há alguns interesses até que estão dupla e tripla e quadruplamente representados. Por exemplo, porque é que temos um só representante das associações de deficientes, de pessoas com de cidadãos com deficiência, e temos quatro pessoas que representam várias representações nas questões de género? Ou porque é que temos apenas um representante da Federação das Associações de Ambiente e não temos mais, quer dizer, quando o Green Deal está aí à porta, e portanto provavelmente precisamos de mais gente que nos traga o seu ponto de vista. Devo dizer que um dos aspectos mais importantes desta variedade representativa tem sido a aprendizagem aos outros membros do SES de quando nós realizamos e preparamos os parceiros. Muitas vezes nós não sabemos, quer dizer, as pessoas que redigem os parceiros e os grupos técnicos que apoiam e que discutem os projetos de parceiros não conhecem toda a problemática, e aprendemos sempre muito com quem nos traz esses ensinamentos, quem nos ensina a linguagem correta. Como sabem, também há sempre linguagens politicamente corretas nestas matérias. E, portanto, para concluir nesta matéria, é uma matéria, nós não temos, e eu pessoalmente não tenho nenhuma objeção ao alargamento ainda maior desta representação. É evidente que acho que o setor social, o terceiro setor, está subrepresentado também, não é? Quer dizer, as mútuas, as cooperativas, as associações, as instituições privadas da sociedade social têm apenas três representantes, praticamente, acho que são três. E, portanto, isso não, e quando a gente quer, quando na Constituição está que o terceiro setor é uma coisa tão importante, e quando nós sabemos da importância social e económica, etc., agora até há uma publicação do INE sobre o terceiro setor, uma publicação específica do INE, onde quantifica a importância quantitativa e financeira desse terceiro setor. É evidente que está subrepresentado, mas como fazer isso é matéria que Vossa Excelência têm que pensar, e pensarão certamente sempre muito melhor que eu. A concertação tripartida, Sra. Deputada Dalina Lopes, bom, não, eu não estou na melhor posição para lhe responder sobre o que é que eu acho se acho que a presidência do SES deveria presidir ao Conselho Permanente. Não estou em circunstância para isso. Acontece que o país adotou uma determinada posição. O país e a história é muito importante a este respeito. Existia um Conselho Nacional do Plano, estava na Constituição. O Governo criou, nos anos 80, segunda metade dos anos 80, criou a Comissão Permanente de Concertação Social. Essa comissão funcionou inicialmente subordinada sob a tutela do Ministro do Trabalho. Depois ela foi integrada no Conselho Nacional de Planos sob a forma de SES, foi nessa altura que as coisas se organizaram dessa forma, e a verdade é que a Comissão Permanente de Concertação Social é hoje uma instância cuja temática e cuja representatividade têm um valor substantivo e um valor simbólico. Vamos a ver se eu consigo explicar o que é que entendo por isto. Tem um valor substantivo porque posso garantir-lhes que todos os parceiros sociais representados na CPCS consideram que a presença de vários membros do governo ao longo das diferentes sessões que a CPCS realiza, não apenas em matéria laboral, e realizou muitas sessões sobre incêndios florestais, sobre administração pública, sobre assuntos europeus, sobre economia, sobre turismo. Bom, essas reuniões são de uma enorme importância e são altamente apreciadas pelos membros da CPCS. Porquê? Porque têm informação de primeira mão dos membros do governo que lá vão e porque debatem com esses membros do governo diretamente esses pontos. Claro, não é para estabelecer conclusões, não é para ficar nada escrito, mas há um debate, há uma informação. E isso tem um efeito, como é que se diz, um efeito catalisador do bom entendimento, que é absolutamente essencial. Considero isso das coisas mais importantes que o SES faz, que a CPCS faz. Por outro lado, o Sr. Primeiro-Ministro vai muitas vezes à CPCS e a rotina que tem é ir lá em assuntos fundamentais, como é o orçamento, mas vai sobretudo nos assuntos europeus. E antes de cada presidência europeia, duas vezes por ano, o Sr. Primeiro-Ministro vai ao SES. E garanto-vos, essas reuniões são das reuniões mais interessantes que os parceiros podem ter, quer dizer, porque normalmente o Primeiro-Ministro vai acompanhado com ministros dos Estrangeiros, ou secretários de Estado dos Assuntos Europeus, ou outros membros do Governo, e expõem os temas de circunstância, os temas que estão em discussão, e expõem-no de uma forma extremamente útil para os parceiros sociais, que bebem, como diz o povo, bebem do fino, isto é, estão ali realmente a ter informação de primeira mão, em primeira mão. Eu acho que isto é um sinal de funcionamento adulto das instituições. As instituições que funcionam desta forma têm um funcionamento adulto. É evidente que podem chegar cá fora os parceiros sociais e dizer ao microfone tudo o que lhes interessa e que não tenha nada a ver com aquela reunião. Isso é também comum, como provavelmente têm apreciado. Mas a verdade é que as coisas correm bem e também, tanto quanto eu posso garantir, o ambiente interno é normalmente muito saudável. E, portanto, quando eu digo que não temos problemas identitários, eu quero dizer que porque é que havíamos de estar a mudar esta representação, esta forma de concertação tripartida, se ela tem funcionado bem até aqui? Porque é que havemos de estar a colocar problemas de representatividade sindical se o aspecto simbólico da representatividade, todos eles têm falhas de... Todos os parceiros sociais têm fragilidades de representatividade. Isso não é novidade nenhuma para Vossa Excelência, que as empresas sentem-se muito insuficientemente representadas nas quatro confederações. Há sindicatos que não se sentem representados nas duas centrais. Mas o valor simbólico destas representações é muito superior, por vezes, ao seu valor substantivo. Bom, deve-se mudar isto? Pode-se mudar isto? Minhas senhoras e meus senhores, isto é um assunto de tipo de política e de política de Parlamento e de Governo. Eu não sou capaz de ter uma opinião sobre se vale mais cair na instabilidade de uma inovação ou se nos devemos basear na estabilidade de uma presença e de um funcionamento que possa ter aqui ou ali as suas fragilidades. Eu prefiro, naturalmente, e o meu papel também é esse, não apenas pessoal, mas normativo, eu prefiro manter as coisas como estão. Mas se o Parlamento entender fazer coisa diferente, naturalmente, quem sou eu? Bom, e portanto, já respondi à questão da utilidade da introdução de mais 20. O SES europeu. Pois, senhora deputada, nós gostaríamos de nos articular mais com o SES europeu, só que temos limitações orçamentais. E se virem bem a folha orçamental que está no final, nós ainda estamos com um orçamento inferior ao que o SES teve em 2010. E sobretudo, a representação, por exemplo, nós baixámos a participação para os parceiros sociais. Baixámos, nós não, quer dizer, o decorrer da crise fez baixar a participação para os parceiros sociais. Já durante o meu mandato, procurei por duas vezes aumentar, ampliar a dotação à custa das escassíssimas verbas, às vezes no ano passado 13 mil euros que foram passados, quer dizer, eram 13 mil euros mais do que no ano anterior, nós colocámos-los todos, todo esse dinheiro nos parceiros sociais. Portanto, porquê é que esse dinheiro vai para os parceiros sociais? A lei estabelece a razão de se, para permitir a sua preparação técnica capaz e a sua capacitação para participar nas reuniões. Portanto, ora, nestes contextos nós temos muita dificuldade em fazer grandes deslocações ao estrangeiro, temos muita dificuldade em receber pessoas. Cada deslocação ao estrangeiro implica, pois, obrigações de reciprocidade. Eu fui convidado a ir à Costa do Marfim, digamos assim, recebido pelo meu distinto colega, Presidente do Conselho Económico e Social, Ambiental e Cultural, porque ambiental porque é à la française e cultural porque é à la Côte d'Ivoire, e à la Côte d'Ivoire, e realmente vimos-nos aflitos para poder corresponder e convidar o meu colega para cá vir. Eu não tinha, sabem, permitam-me esta pequena parte, que não, espero que não levem a mal, mas no mundo diplomático há uma questão, as questões de representação são muito exigentes do ponto de vista social, e os meus parceiros queriam uma suíte no Hotel Tivoli, e eu não tinha dinheiro para pagar a suíte no Hotel Tivoli. E também não tinha dinheiro para pagar um jantar de fados, queriam ir aos fados, e legitimamente. De maneira que, o que é que eu tive que fazer? Falei com duas empresas portuguesas que estão instaladas naquele país e consegui facilmente, devo dizer com muita facilidade, consegui facilmente, espero que isto não seja considerado agora dentro das novas regras que limitam, digamos assim. Bom, mas enfim, foi, estou-lhes a descrever, aliás... Aliás, as senhoras e os senhores deputados sabem que todas as embaixadas estrangeiras em Lisboa recorrem a empresas para receber pessoas. E suponho que muitas embaixadas portuguesas no estrangeiro fazem o mesmo, não é? Portanto, este é um acontecimento natural e normal. Aprendizagem ao longo da vida. Este é um tema que vai preocupar-nos nos próximos 15 anos ou 20 anos. Nós fizemos um encontro sobre aprendizagem ao longo da vida, que foi um encontro muitíssimo interessante, em Viseu, onde tivemos três antigos ministros da Educação, tivemos uma série de personalidades de grande qualidade, pusemos os politécnicos, pusemos o Conselho de Reitores, pusemos a Associação das Escolas Profissionais, trouxemos os dois grupos rivais, que é a formação da educação ANCAP, não é? Que é da Educação Nacional, que é do Ministério da Educação, e o IEFP, e portanto provavelmente sabem que há uma disputa, não, uma disputa larvar, nada à superfície, mas há uma certa discussão larvar entre a ANCAP e a IEFP, porque incidem, quer dizer, ou melhor, disputam os mesmos recursos, e portanto se vai mais recursos para uma instituição, naturalmente vai menos recursos para outra instituição. O problema da aprendizagem ao longo da vida é as nossas intenções como país estarem nesta matéria profundamente dependentes dos fundos europeus. E nós temos que, aos poucos, praticar um desmame dos fundos europeus nesta matéria. Podemos fazer até um encontro sobre o encontro do desmame, se quiserem, mas arranjaremos um outro nome mais elegante. Mas vamos, esta matéria é muito importante. É uma matéria absolutamente essencial. porque nós temos um déficit formativo brutal. Quer dizer, nós estamos cá atrás, quer dizer, nós temos 48% dos nossos trabalhadores ativos que têm uma formação que não têm o ensino secundário completo. E os valores respectivos nos países, na média dos países europeus, é 25%. Portanto, nós comparamos 48% com 25%. Qualidade da gestão é um tema, Sr. Deputado, desculpem eu saltar, mas a qualidade da gestão é um tema da maior importância. Por isso fizemos este encontro, sim, a qualidade da gestão e a produtividade. Porquê é que tivemos algum receio antes de avançarmos na qualidade de gestão? Porquê? Porque é um tabu, quer dizer, isto, nós todos sabemos que os nossos gestores têm déficits formativos, mas que também sabemos que há muitos gestores que, tendo déficits formativos, são fantásticos gestores e altamente capazes e com uma capacidade de luta e de energia. Como é que isto se equaciona? Quer dizer, tivemos muita sorte, foi um dos nossos vice-presidentes, o professor Alberto Castro, que ajudou a organizar isto no Porto. Ele conhecia bem o ambiente, ele conhecia bem os gestores, ele conhecia bem o tecido empresarial e o encontro correu muitíssimo bem. E hoje são os parceiros empresariais que nos falam sobre a qualidade de gestão. Já não precisamos nós de andar a dizer, é preciso olhar, a produtividade é muito importante, mas é preciso olhar a qualidade de gestão. Não, já não precisamos ser nós, são os parceiros que nos vêm dizer, até os parceiros empresariais que nos vêm chamar a atenção para isso. Portanto, teve um papel educador, enfim, de divulgador, que nos apraz muito verificar. Desequilíbrio de género já há pouco referi, mas é uma matéria com a qual, sobretudo aqui, nós temos aprendido muito. Devo dizer, não foi apenas ao nível da linguagem politicamente correta, mas foi também ao nível da linguagem e, sobretudo, ao nível do conteúdo. Eu acho que as representações, as quatro representantes das organizações de mulheres, eu não sei se pode dizer assim, mas acho que sim, têm sido excelentes, têm facultado excelentes contributos e, portanto, continuamos a pensar que é absolutamente importante. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, o Orçamento de Estado prevê uma baixa do crescimento económico de 1,7. Se eu estou preocupado com esse 1,7, prevê não, quer dizer, para os anos seguintes, não é? Para os anos seguintes, para este ano, para o próximo ano. Primeiro ano é 2,0. Bom, Sr. Deputado, eu estou habituado há muitos anos já a que as instituições internacionais e, sobretudo, os comentadores económicos internacionais sejam pessimistas, porque ser otimista é a coisa pior que há no mundo. Um comentador ou uma instância internacional que seja otimista, quer dizer, se porventura não se confirma a previsão otimista, é o descrédito total da instituição, é o descrédito do comentador. Se o comentário foi pessimista, já ninguém se lembra. Se o resultado for acima do previsto, já ninguém se lembra. Toda a gente se esquece, já não é, ninguém é criticado por isso. Portanto, eu penso que muitas instituições, quer dizer, é evidente que há tendências, nós sabemos que há muitas instabilidades no comércio internacional, vamos ver como é que agora os acordos, o que parece assinados recentemente entre a China e os Estados Unidos vão prosseguir, vamos ver como é que corre a saída dos ingleses do Brexit, como é que vão correr as negociações que vão começar em fevereiro, que são muito demoradas, vão ser muito demoradas e muito difíceis. Vamos ver como é que a Alemanha vai solucionar a sua crise de baixo consumo. Enfim, há muitas incertezas no panorama internacional. Mas, e naturalmente, que essas incertezas se refletem todas em nós. Isso não tínhamos dúvidas. Agora, eu olho para estes números com a relatividade ou a relativização de quem sabe que quem os apresenta não pode apresentar números positivos, muito positivos, mas porque tem receio, naturalmente, entre outras coisas, tem receio de vir a usar números errados. Mas o que fazer? Foi o que o senhor deputado perguntou. O que fazer? Olha, Sr. Deputado, o mais importante de tudo é a estabilidade. E os 4 anos passados e a intervenção do Presidente da República que quando referiu insistentemente, quase obsessivamente, a palavra estabilidade, é um fator da maior importância. Não há economia que progrida se há laivos de instabilidade. Quer dizer, não é possível. Instabilidade política, começa por ser estabilidade política. E, portanto, o mais importante é a estabilidade, porque a estabilidade está ligada, como disse muito bem, à paz social, não é? Quer dizer, a paz social vem da estabilidade. Podemos discutir, podemos cerrar para um lado e para o outro, podemos negociar, podemos não negociar, podemos romper. Tudo isso pode acontecer e tudo isso acontece. Mas desde que haja estabilidade é o mais importante. Legislação do trabalho, nós tivemos, sob a legislação do trabalho, quer dizer, nós não podemos andar todos os anos a mudar as leis do trabalho, não é? Houve uma grande mudança da legislação do trabalho na última legislatura. Essa mudança foi aprovada no ano terminal da legislatura. Boa ou má, eu penso que é genericamente boa essa mudança. Não podemos estar constantemente a fazer alterações da lei do trabalho, porque isso é mais um dos tais fatores que geram instabilidade. Eu reconheço, sei perfeitamente que muitos parceiros sociais eventualmente não se reconhecem em algumas das mudanças legislativas, mas a verdade é que abrir uma frente de instabilidade não me parece que seja bom para ninguém e muito menos para o país. Requisitos de paz social, discriminação entre o setor público e o setor privado. É a matéria dos 635 euros do setor público não foram debatidos no Conselho Económico e Social, porque são da alçada do Governo e, portanto, funciona o Ministério das Finanças. Bom, agora, naturalmente, eu suponho que todos os parceiros sentiram algum desconforto com essa diferença, não é? Não houve grande cena, perdão, não houve nenhuma cena grave de desconforto, mas porque sempre se pensou, bom, 635 para o setor público, quer dizer, há aqui uma diferenciação, mas ainda bem, porque o setor privado também depois tem aí um pé para poder fazer o catching up, não é? O upgrading, ora bem. Mas não foi tema sequer que fosse discutido, ou foi mencionado, em várias reuniões foi mencionado, mas não houve nunca uma discussão temática, porque não podia haver, a CPCS não tinha essa competência. Setores não representados, serviços, sindicatos independentes, como vê as grandes empresas, quer dizer, há 200 mil funcionários da construção civil e não sei quantas empresas da construção civil que já estiveram representadas e que agora não estão representadas, parece que vão voltar a estar representadas na CIP, esperemos. Há 160 mil trabalhadores das empresas de distribuição, de grande distribuição, e as empresas de grande distribuição, sempre que há uma recomposição do SES, requerem a entrada dessas empresas no SES. O meu antecessor, o Dr. Peneda, foi sempre de opinião e aconselhou sempre as instituições patronais a unificarem-se. Quer dizer, há duas centrais sindicais e há quatro empresariais. Bom, em Espanha há muito menos. E, portanto, a posição dele e a argumentação dele foi de recomendar sempre que concentrassem a sua capacidade negocial. E eu tendo a pensar, não tenho nenhuma posição definitiva sobre esta matéria, mas tendo a pensar que essa seria a solução ideal. Só que as instituições são umas e as pessoas são outras, quer dizer, e muitas vezes as dissensões não são institucionais, são pessoais. Não estou a dizer que seja este caso, mas nem quero que me interpretem mal, mas pode bem acontecer isso e nessa altura já a participação na Comissão Permanente de Concertação Social é matéria de lei e, portanto, atenção, isso tem que ser. Se alguém quiser mexer nisso, não é o SES que o pode fazer, não é? O que o Presidente do SES é... O que Presidente do SES é confrontado, o próximo Presidente do SES é confrontado, porque todos são concentrados, confrontados com isso, com uma petição das instituições patronais e de sindicatos independentes que pretendem uma representatividade, não na CPCS, mas no plenário do SES. Bom, e aqui, mon cœur balance. Não posso ser mais explícito porque também não posso comprometer-me mais sobre esta matéria. No plenário do Conselho, Senhor Deputado, é capaz de haver alguma justificação, mas por favor não me interpretem como tendo tomado uma posição, porque isto é matéria que não depende de mim exclusivamente. Eu tenho que falar com o Conselho Coordenador e o meu Conselho Coordenador não duvido que esteja disponível para aceitar, mas portanto eu tenho que ver se tenho energia ou argumentos suficientes para poder ultrapassar. Bom, isto no caso eu viesse a ser eleito, mas a questão é igualmente válida para quem ocupar estas funções mais tarde. Portanto, essa é uma matéria difícil. Nós temos tentado resolver matérias semelhantes a estas, por exemplo, representação de pensionistas reformados e idosos. Nós temos conseguido fazer uma rotatividade. Não tem sido fácil, mas mesmo assim, ao fim de algum tempo, neste momento até há uma rotatividade de 6 em 6 meses ou de 4 em 4? 6 em 6? De 4 em 4, imaginem. Uma rotatividade tão intensa, ciclos tão pequenos. Mas foi a única forma de termos uma presença de todos. Eu defendi sempre o ponto de vista que a representatividade dos parceiros sociais é uma representatividade inclusiva e nunca exclusiva. Eu não posso aceitar que um seja representativo e outro só porque tem um bocadinho, um ganhe a presença por critérios, e neste caso são os do Presidente, ainda por cima, é uma decisão pessoal. E é praticamente irrecorrível, porque recorre-se para o Conselho Coordenador e depois recorre-se para o Plenário, quer dizer, acho que é muito difícil. Mas eu não posso entender que, e a minha interpretação tem sido sempre a da inclusividade e não a da exclusão. Eu acho que quem for escolhido não pode sê-lo para excluir outros. Deve ser para partilhar com outros que surjam, e tem sido isso, e tem sido entendido. Não tenho razões de queixa. Doutora Catarina, a senhora deputada Catarina Marcelino, muito obrigado pela referência que faz às publicações. Qual a visão que tenho sobre os tribunais arbitrais? Serão suficientes? Poderemos ir mais longe? A nossa, como sabem, a responsabilidade do SES nos tribunais arbitrais é relativamente recente, é do final da década passada. E essa representatividade tem sido bem conseguida. Eu acho que é respeitado o número de os árbitros que são apresentados e que são aprovados, quer da parte empresarial, quer da parte sindical. Os presidentes são também pessoas que nunca presenciei nenhuma discussão ou discordância em relação à capacidade dos presidentes. Sei que há pareceres, e nós estamos a pensar até publicá-lo, sei que há pareceres que são peças importantes de jurisprudência, se é que se pode chamar, sim, é um tribunal, portanto pode-se dizer, de jurisprudência laboral, que merecem publicação, porque são peças científicas interessantes. Sei que têm sido muito úteis e as coisas têm funcionado bem. Neste mandato só tivemos um problema com uma empresa de contratação coletiva, com uma grande empresa transportadora, e tive que ter uma posição um bocadinho mais dura, mais musculada, chamando a empresa e dizendo-lhe assim: os caros amigos, se vocês não cumprem aquilo que está acordado na convenção coletiva, eu vejo-me forçado, porque não cumpriam e deitavam abaixo, deixavam criar o tribunal deliberava, estavam todos de acordo até à véspera chegavam e deitavam o tribunal abaixo. E, portanto, Quer dizer, fizeram isto 3 vezes. A certa altura era demais, não é? E, portanto, tive que o chamar e devo dizer que se portaram lindamente. Deixa eu deputar. Que se portaram lindamente, não há nada a dizer, aceitaram perfeitamente. Mas o que significa que este órgão também pode exercer algum músculo, não é? Não me zanguei com ninguém, nem eles se zangaram comigo, mas a coisa não correu mal. Pronto. Claro, evidentemente que Portugal é um país pequeno, a gente conhece sempre amigo de amigo e vai falando, vai negociando com vias diplomáticas e acabamos por ter bons resultados. Bom, portanto, porque a questão que se coloca imediatamente na intervenção da doutora Catarina Marcelina é porque é que estes tribunais arbitrais não funcionam também para a administração pública? Para a fixação, por exemplo, de serviços mínimos da administração pública. Porque dá-se o caricato de funcionar nos hospitais. Os hospitais EPE são empresas. Os hospitais EPE, a decisão sobre os serviços mínimos das greves nos hospitais é tomada nestes tribunais arbitrais. Mas a decisão sobre os serviços mínimos dos hospitais que não são EPE, das instituições que não são EPE, é tomada no Ministério das Finanças, na Direção-Geral de Emprego e Função Pública, ou não, enfim. Portanto, ainda por cima, sem nenhum caráter arbitral. Agora é um novo Ministério, exatamente. E, portanto, e sem uma visão arbitral. E, portanto, eu não tenho nenhuma objeção se o Governo quiser, ou a Assembleia quiserem, culminar ao SES, aos Tribunais Arbitrários do SES, essa intervenção. Nós temos tudo preparado, a máquina está montada, não há problema nenhum para podermos acolher isso e suponho que até se ganharia alguma coisa. Mas também não sei quais são os inconvenientes que podem vir. Eu admito que os ministros das Finanças, quaisquer que eles sejam, de quaisquer governos, digam não, isso eu vou perder o controle sobre a greve, não, nem pensar nisso e tal. Bom. Temos que ser realistas e, portanto, de qualquer forma, da nossa parte, não há qualquer espécie de objeção. A formação, já falámos, a formação aos parceiros da concertação é da maior importância. Já falámos também sobre a representatividade e o alargamento, o ambiente e a ciência e a inovação, enfim, estamos todos de acordo. Deputada Ascenso Simões, eu permito-me corrigir o Sr. Deputado. Eu disse que o SES não tem problemas identitários. O Sr. Deputado falou em existenciais. Não, realmente, os nossos problemas, onde não temos, temos problemas existenciais, claro. Temos problemas de vida, não é? De orçamento, mas não temos problemas identitários. Como é que vejo as intervenções europeias? Os conselhos económicos e sociais não estão na moda na Europa. Não estão. E não estiveram na moda durante a crise. Agora, saídos da crise, talvez comecem a estar na moda outra vez. Mas durante a crise é evidente que as prioridades eram outras. Quer dizer, os governos tinham outras prioridades. E portanto, acontece também que os recursos não são grandes. Eu tenho ido a algumas reuniões internacionais do SES e estão referidas no texto, mas... reconheço que devia ir mais. Isso dou a mão à palmatória. Economia, desenvolvimento regional, nós temos sido dominados pela problemática dos rendimentos e preços. É verdade, Sr. Deputado, isso é absolutamente verdade. Apesar de termos realizado uma conferência sobre a gestão das florestas, organizada pela Comissão permanente sobre ordenamento do território e apesar de termos realizado também um parecer a pedido do Ministério do Planeamento sobre em 2017 sobre aquela proposta de lei respeitante às transferências das competências para os municípios, isso está escrito, foi até um dos meus antecessores, o Dr. José Peneda, foi o relator. Apesar disso, não temos feito tudo aquilo que deveríamos fazer nessa matéria. Mas também nos estamos a guardar, quer dizer, realmente, agora isto vai arrebentar, não é? Vamos ter aí para um debate enorme sobre regiões, sobre... Enfim, vamos ter. Quer dizer, é possível que venha a haver um debate sobre regiões e, portanto, nessa altura... nessa altura, com certeza que se voltará a colocar o problema. Eu, apenas a Comissão João Cravinho pediu um depoimento, o que eu fiz foi um depoimento, aliás, apressado, porque não tinha muita preparação, mas não contribuímos mais. Mas, realmente, os temas da seca viram que um dos nossos textos é sobre a água, não é? É sobre a água e é um dos temas, é um dos documentos técnicos mais bem elaborados que nós realizámos nestes anos. É um documento de altíssima qualidade, vale a pena lê-lo. Portanto, também já respondi à questão de mudarmos o modelo tripartido para o modelo de... suponho que já não é necessário. Senhor Deputado, Vice-Presidente José Manuel Pureza não se encontra presente, mas mencionou vários pontos. Um deles que me parece que merece alguma discussão. Bom, o tema da pobreza é um tema muito importante, é um tema esquecido, relativamente esquecido. Um dos meus ilustres antecessores, o professor Bruto da Costa, que já não está entre nós, mas tinha uma especial capacidade nesta matéria. Eu reconheço que não tenho seguido essas pisadas, porque porventura tem a minha atenção sido absorvida por outras matérias que eu tenho entendido prioritárias, mas provavelmente o SES terá que fazer alguma coisa nessa matéria. O envelhecimento, fizemos um encontro sobre envelhecimento, sobre as perspectivas demográficas. Abordámos em primeiro lugar a natalidade, abordámos em segundo lugar o envelhecimento e é necessário abordar agora as migrações, não é? As migrações, que vai ser um tema da maior importância. O Sr. Deputado Zé Manuel Pureza menciona a questão da... também mencionou dos cuidadores informais, se os cuidadores informais devem estar representados no SES. Bom, não há ainda representação dos cuidadores informais, não sei se há. Por outro lado, se temos cuidadores informais, precisamos também de ter os voluntários, não é? Quer dizer, isto é como as cerejas, quer dizer, nós puxamos uns e vêm outros. Os voluntários hospitalares, por exemplo, não estão representados praticamente em sítio algum. E, no entanto, vão ser cada vez mais importantes. Mas o tema para o qual a concertação, o Sr. Deputado José Manuel Pureza lembrou, a concertação não se sobrepõe ao Parlamento. Eu penso que nunca a concertação se sobrepôs ao Parlamento. O episódio que ocorreu de o Parlamento ter discordado de uma proposta da concertação social foi decidido como tinha que ser, pelo princípio da hierarquia política, da hierarquia dos órgãos. O Parlamento decidiu e o que o Conselho Económico fez depois foi... fez uma adenda ao acordo, fez uma adenda onde atualizou e onde inseriu a conclusão final. Portanto, isto não é drama nenhum. Quer dizer, acho que isto é um comportamento normal. Não há aqui superioridade nenhuma, nem questão nenhuma de superioridade sobre se é o Parlamento ou se é a concertação social quem deve prevalecer. Não, quer dizer, quem prevalece é quem a Constituição diz que prevalece, não é? É naturalmente os órgãos de soberania. A CPCS não é um órgão de soberania. Muito, agradeço também as sugestões que deu sobre temas. Senhora deputada Diana Ferreira, é evidente que nós temos instalações, temos uma vivendazinha muito interessante, mas já é insuficiente, é verdade. Mas também, olha, senhora deputada, não nos queixamos muito. No meu gabinete, quando chove muito, tenho que pôr um balde, mas... quer dizer, acontece que o nosso país tem, não sabemos fazer telhados, ou melhor, sabemos fazer telhados, o que não mudamos é as telas com a periodicidade suficiente. Ainda por cima não podemos arranjar apoios desse estilo. Isso é muito importante, porque não podemos fazê-lo, não é? Quer dizer, de maneira nenhuma. Claro. Bom, Já falámos sobre o associativismo, sobre a juventude, sobre a reflexão sobre o alargamento, também já foi mencionada. Foi pedida a minha opinião sobre a precariedade e se a administração pública ainda não... Porquê é que ainda não está concluída a precariedade, se eu concordo com isto? Senhora Deputada, na altura em que começou a movimentar-se o processo de determinar a precariedade na função pública, eu fiz declarações públicas dizendo o seguinte: o Estado é que tem que dar, o Estado é que tem que dar o exemplo, dizia eu. Portanto, eu acho que isso é primário, quer dizer, se o Estado quer acabar com a precariedade nas relações laborais, tem que ser ele próprio a começar a dar o exemplo. Isso não há volta a dar-lhe. Portanto, podemos discordar, discutir e referir que há dificuldades, mas, então, se havia dificuldades, não se devia ter ido ao ponto a que se foi, ou, que eu não sei se é muito, se é pouco. Não me pronuncio sobre isso. O 3 em linha, portanto, a conciliação dos interesses profissionais, individuais e familiares, como sabe, está neste momento a funcionar na Comissão Permanente de Concertação Social um grupo de trabalho presidido por uma senhora membro do Governo, e tenho a informação de que tem funcionado bem e que vai com certeza avançar com propostas interessantes. O trabalho por turnos, eu também vi alguns, aliás, nas notícias de hoje, que havia qualquer, no próprio orçamento, havia uma referência ao trabalho por turnos. Portanto, espero que também haja aí alguma, mesmo iniciativa do Governo sobre essa matéria. Baixos salários. Senhora Deputada, um dos nossos problemas mais importantes é o problema dos baixos salários. Estamos totalmente de acordo e suponho que os senhores deputados, senhoras e senhores deputados, também coincidem nessa matéria. O esforço que foi feito para ampliar o salário mínimo nacional ao longo de 4 anos e que suponho que será agora continuado nos próximos 4 anos é um esforço importante, mas é um esforço insuficiente e muito difícil de executar para muitas empresas. Temos que ter essa noção. Quer dizer, é uma matéria de enorme dificuldade para empresas e para o setor público também. As grandes instituições públicas, como escolas, hospitais e outros serviços, que empregam muita gente no setor de segurança, ou que contratam com empresas de segurança, que contratam com empresas de alimentação, de lavandaria e de limpeza, essas empresas, a quem o Estado português se comprometeu na Confederação respectiva, na Confederação de Comércio, se comprometeu a publicar uma portaria para que elas atualizassem os seus contratos, a verdade é que elas depois vieram dizer não podemos atualizar porque não temos cabimento orçamental para isso. E, portanto, foi um flop, não foi uma coisa muito bonita, mas, e por isso... Provavelmente isso teve reflexos em alguma dificuldade de obter mais consenso seguinte, nomeadamente este ano, sobre o valor do salário mínimo. Porque não é que todas as confederações patronais tenham os mesmos problemas. Como sabem, há confederações que não têm, por isso, simplesmente, esse problema. Mas há outras que o têm muito, muito, muito profundamente. E essa situação é uma situação que tem que ser tratada com muita elegância. Por outro lado, também sabemos que, ao longo, olhando para as subidas dos salários médios ao longo destes anos e do salário mínimo, há aquela curva em dentes de serra, chega-se a janeiro com o novo salário mínimo, há um pico, depois o pico do número de pessoas que se encontram, de trabalhadores que se encontram no salário mínimo, chega aí aos 25%, e depois, devagarinho ao longo do ano, aquilo baixa para 22%, 21% e agora até para 20,9%, parece que no último ano. Bom, isto é um bom sinal, mas não nos escamoteia o facto de 1/5 ainda dos trabalhadores portugueses estar colado ao salário mínimo. Isso é um problema. E também é certo que as subidas do salário mínimo têm forçado um pouco a desengurgitar os grupos profissionais que se encontravam logo acima do salário mínimo, portanto, têm libertado alguma coisa acima. E também é certo, e esta é uma informação que ouvi no senhor anterior Ministro do Trabalho numa das reuniões de concertação social, enquanto que a média de subida de salários no último ano tinha sido de 2%, ou 2,% qualquer coisa, a média da subida dos salários dos trabalhadores que mudavam de empresa era 7%, o que significa que há trabalhadores que estão a ser, que com a falta de trabalhadores especializados, estão a ser pescados à linha, não é? E, portanto, para esses oferece-se um salário melhor. E, portanto, ora, o que é que pode fazer que se ofereçam salários melhores a todos os trabalhadores? Formação profissional. Não há outra solução. Capacitação, aprendizagem ao longo da vida. Isso e, portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Se nós não saímos deste ciclo vicioso de não podermos pagar mais porque as pessoas não têm formação suficiente e as pessoas não têm formação suficiente as empresas não poderem pagar mais por esse facto e não se lhe dá formação profissional, isso então pode vir a criar problemas complicados. E algumas das empresas tradicionais do nosso país podem vir a confrontar-se no curto prazo com problemas desses. Como sabem, as tradicionais do têxtil e do calçado, há um grupo que está muito bem, não é? Que se modernizou muito, que está muito bem, e há outro grupo que, porventura, vai entrar em dificuldades, ou já está mesmo em dificuldades. Vou abreviar, sim, senhor. Vou terminar. Vou terminar com o senhor deputado João Almeida. Suponho que não tenho mais ninguém.
É a última intervenção.
Senhor, muito obrigado, senhor deputado João Almeida, por valorizar a concertação social e, como já referi, não houve drama no desacerto entre a concertação e o Parlamento, tudo se resolveu com uma adenda. O papel do SES na transição digital e na transição energética, a evidência que existe e foi baseada num estudo feito por uma confederação patronal sobre os empregos que... A perda de empregos por força do digital, qualquer coisa como 1.100 empregos que se podem vir a perder num prazo relativamente de 10 anos ou 5 anos, mas há 600 novos imediatos, não é? E há muitos outros setores onde vamos ter mais necessidade de mais emprego, nomeadamente os setores sociais e de saúde. Portanto, é necessário, totalmente de acordo, é necessário um salto qualitativo e quantitativo. Maior capacidade para os centros de formação profissional. O problema, eu já referi há pouco e é verdade, a nossa dependência dos fundos europeus, nós temos que encontrar uma forma de sair desta situação. Claro que isto pode ser feito, tem que ser feito devagar, mas não podemos estar eternamente aqui assim à espera que venham os fundos europeus para podermos gastar na formação profissional. Temos que aproveitar a próxima fornada, o próximo ciclo financeiro para avançarmos. Bom, suponho que só faltará talvez olhar para o Green Deal e para a transição que se faça suavemente, sem impactos na indústria. Eu não sou muito pessimista, Sr. Deputado, nessa matéria. Eu lembro-me do Val do Ave e nós tivemos, o Sr. Deputado também conhece bem a situação, nós tivemos problemas gravíssimos no Val do Ave. Nós levámos uma vez, eu estava num encontro da NATO onde se levou um filme sobre o Val do Ave, a CCDR do Norte, levou um filme sobre o Val do Ave quando começou a grande poluição das tintas e as cores que o rio trazia, cores diferentes e tal. E depois fez um esforço enorme de despoluição do Val do Ave, uma iniciativa para trabalhar nessa matéria, e hoje a situação é diferente. Eu suponho que é melhor, não será ainda totalmente resolvida, ainda não está, mas estará certamente melhor, porque naquela altura o rio aparecia com cores diferentes, ainda agora. Bom, mas portanto, a minha ideia é que nós temos é que juntar esforços e, quer dizer, trabalhar e em relação... Nós também vencemos o trabalho infantil, não é? Nós vencemos a chaga do trabalho infantil. E, portanto, porque é que não havemos de vencer agora o problema da transição digital? É uma questão de trabalharmos. Senhor Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Portanto, termina assim a audição conjunta entre a Comissão de Economia e a Comissão de Trabalho do professor Correia de Campos, indigitado para o Conselho Económico e Social, nos termos do regimento. Eu queria agradecer a presença e a prestação do Sr. Professor Correia de Campos, que aqui, e também as publicações que aqui nos deixa, que certamente serão muito úteis para a nossa atividade parlamentar. Muito obrigado e até amanhã.
Muito obrigado.